Está na hora da nossa entrevista e o assunto é interessantíssimo, gente. A gente vai falar sobre um projeto que pretende coletar e estudar diferentes espécies de insetos presentes na Amazônia. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o biólogo e professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, o Dalton de Souza Amorim, ele que é o coordenador desse projeto, juntamente com o professor José Albertino Rafael do INPA. O projeto se chama Biodiversidade de Insetos em uma Floresta Tropical Amazônica, Riqueza de Espécies, Estrutura Vertical e Turnover Faunístico. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, professor Dalton. Tudo bem com você?
Tudo bom, Juliana. Obrigado pelo convite. Roberta, o pessoal todo da Rádio Nacional da Amazônia, os ouvintes.
A gente que agradece. Olha, sempre que a gente fala de insetos aqui no programa é um sucesso, viu, professor? Porque realmente, né, a gente tem uma diversidade muito grande de espécies, falando de Brasil e de Amazônia, né? Até muitas espécies que a gente nem conhece, né, professor? E muitas curiosidades, assim, sociedades muito bem estruturadas. É muito interessante, né?
Sim. A maior parte das pessoas que sempre viveu em cidade conhece relativamente pouco de insetos e tem incômodo não sem motivo, né? Pernilongo, barata, às vezes grilo, gafanhoto. Mas quem tem um pouco mais de contato com roça, especialmente com mata, sabe que tem uma enorme quantidade de insetos que vivem na floresta, que não faz mal nenhum para as pessoas. São pequenininhos, mas são lindos. Então, a gente está tentando estudar, e aí daqui a pouco falo um pouquinho mais, quantas espécies de insetos tem numa área de floresta da Amazônia.
Eu já fiquei curiosa. A gente tem esse número, professor? É possível estimar quantos insetos a gente tem na Amazônia?
Juliana, essa é uma das perguntas mais interessantes do projeto, porque depois de 250 anos de ciência de biodiversidade, a gente ainda não tem essa resposta. Em nenhum lugar do mundo foi possível fazer um estudo que realmente tivesse, não uma conta meio mais ou menos, mas uma inferência bastante segura de quantas espécies de insetos deve ter. Tem até um bolão rolando nos laboratórios para saber que número a gente vai chegar. Uhum. Alguns falam 5 mil espécies, alguns falam 10 mil espécies, alguns falam 50 mil espécies, alguns falam 100 mil espécies. Espécies diferentes de insetos,
aham,
não
indivíduos. Que coisa, professor. Por que é importante a gente saber, não só a quantidade, mas saber da diversidade de espécies de insetos na Amazônia, professor?
Última pergunta, Juliana. Primeiro, assim como a gente tem direito de existir, em princípio as espécies também teriam direito de existir, as espécies todas de insetinhos. Segundo, a gente tem, num esforço de conservação da floresta, da água, dos solos, etc., a gente precisa entender melhor a estrutura da Amazônia. Tanto que a gente não fala em Amazônia, a gente fala em Amazônias. Existem muitas Amazônias. A diversidade de plantas, de vertebrados e de insetos, por exemplo, na região de Manaus, não é a mesma da região do Acre, não é a mesma da região de Gurupi, no Pará, não é a mesma da região do Rio Madeira, por exemplo. Então, não adianta a gente proteger a floresta no noroeste da Amazônia e queimar ela inteira no sudeste da Amazônia, porque é outra Amazônia. Uhum. Então, é floresta, parecido, mas é outra fauna. Mas a gente precisa estudar a diversidade de insetos e de outros organismos para mostrar quantas Amazônias tem, quantas Amazônias precisam ser conservadas.
E eu fico imaginando, professor, mas aí você me corrija se eu estiver viajando na maionese aqui. Mas eu fico pensando até com relação às mudanças climáticas, se os insetos nos dão pistas também de mudanças na temperatura da floresta ou mudanças ali naquele ecossistema, né? Porque tem algumas espécies de insetos, a gente sabe, são bastante resistentes, mas imagino que não sejam todas, né? Como você bem falou, tem inseto de tudo quanto é tipo, né?
Isso. Então, essa é uma discussão muito importante. A gente não tem nem ponto de comparação sistema de comparação para saber se a gente está perdendo biodiversidade ou se ela está sem ser afetada. Porque a gente não tem coletas nessa escala que esse projeto está fazendo há 50 anos, há 100 anos. Então, de um lado, a gente vai documentar qual é a biodiversidade atual. Documentar e vai estudar. A equipe para tocar um projeto desse, Juliana, é gigante. Tem 40 pessoas no grupo mais nuclear do projeto, mas acho que 400 ou 500 pessoas vão precisar estar envolvidas para a gente produzir os resultados que a gente precisa. Um dos braços do projeto vai ser feito num experimento novo que o INPA está fazendo junto com a Unicamp, que chama FACE, que adiciona em áreas bem delimitadas na floresta, gás carbônico, de maneira que vai ter mais gás carbônico naqueles pontos do que na floresta de modo geral. E aí, o aquecimento global também eleva não só a temperatura média, mas também eleva a quantidade de gás carbônico na atmosfera, que deixa de ser árvore e tronco e mata para ser gás carbônico na atmosfera. Então, a gente vai emitir dentro e fora do experimento. E a gente vai saber o quanto que o aumento de gás carbônico impacta a diversidade de insetos.
Caramba, professor, que interessante. Eu imagino que quem está ouvindo a gente nesse momento deve estar se perguntando, mas como é que esses pesquisadores vão fazer isso? Vocês vão coletar os insetos? Como é que vai ser isso, professor?
Essa é uma pergunta bem legal. Embora se saiba que a diversidade de insetos na copa das florestas seja diferente da que tem no solo, 20 metros abaixo, ainda não teve muita pesquisa sobre isso porque é difícil ter acesso. Então, o professor José Albertino Rafael, do INPA, uns anos atrás, em 2017, colocou umas armadilhas muito eficientes em uma torre que tem na reserva das F2 do INPA, perto de Manaus. E com isso ele conseguiu coletar no nível do chão, a 8 metros, a 16 metros, a 24 metros e acima das copas, a 32 metros, a diversidade. E a gente viu que ela é muito diferente em cada nível. E então a gente está usando uma abordagem que ninguém nunca tinha usado. São umas armadilhas grandes que coletam uma quantidade importante de insetos que voa para lá e para cá. Uhum. Mas a gente vai também coletar usando outras técnicas. Redinha, carne podre, fruta podre, coleta no chão. O pessoal vai fazer rapel nas copas para poder...
O senhor falou que redinhas, carne podre, fruta podre.
Isso. E... insetos no chão, o pessoal vai fazer rapel na copa das árvores para poder coletar ninho de formiga lá, ninho de vespa, insetos que polinizam as flores na copa da floresta e assim por diante. Então, tem muitas técnicas diferentes que vão ser utilizadas.
Professor, tenho certeza que se tiver criança ouvindo a gente agora, ou adolescente, esse pessoal vai querer virar biólogo. Porque olha que coisa mais interessante, né? Que trabalho maravilhoso, professor Dalton. Qual que é a expectativa de vocês, professor?
Olha, o projeto tem 5 anos de duração, pode ser estendido para o sexto ano, se for necessário. Ele acabou de começar, tanto que a gente está divulgando o projeto e não só os resultados. Uhum. E que vai ter, você falou das crianças, o projeto vai ter um braço educacional. A gente vai tentar gerar material que possa ser utilizado em sala de aula, em escolas, na internet, por crianças. E aí tem uma coisa muito legal, tem esses nomes científicos dos insetos. Mas não só as crianças sabem muito entomologia, elas sabem gafanhoto, grilo, cupim, formiga, elas sabem muito de insetos. E elas deviam entender como o que elas já sabem é importante. Às vezes parece, o cientista sabe e as crianças não sabem. Não, as crianças sabem um montão. Então, valorizar o que as crianças já sabem é bem legal. Mas as nações originárias na Amazônia sabem muita entomologia, o estudo dos insetos. Os caiapó, por exemplo, eles sabem reconhecer que espécie de abelha sem ferrão tem numa área pelo material na boca do ninho, pelo barulho que faz na boca do ninho, mesmo durante a noite, pelo sabor do mel. Então, tem muito conhecimento, evidentemente, de quem mora na floresta e de quem mora milhares de anos na floresta. E a gente também quer valorizar o conhecimento das nações originárias indígenas do Brasil sobre os insetos da Amazônia.
Nossa, pessoal, fiquei arrepiada todinha aqui, ó. Vai haver essa troca de conhecimentos, então.
Isso, uhum. A gente vai aprender com eles e a gente vai também, na medida do interesse deles, dividir o que a gente vai aprendendo.
Que maravilha. Professor, tem uma área delimitada para esse projeto acontecer? Que a gente está falando aqui de Amazônia, mas assim, se falar de Amazônia legal, é muito grande, né?
É isso, a gente precisa começar um pouco menor. O ponto principal das coletas é a reserva chamada da Reserva das F2, que é o norte de Manaus. Mas a gente vai ter mais três pontos de coleta, pelo menos. Uma delas em Novo Airão, que é a oeste do Rio Negro. Outra delas em Careiro Castanho, que é ao sul do Rio Solimões. E outra no Gurupi, que é no Pará. Mas como são várias Amazônias, a gente precisaria ter recursos, a gente ainda não tem, mas a gente precisaria ter recursos para estudar o Acre, a região noroeste da Amazônia, a região de Rondônia e já perto do Rio Mamoré, mas isso já é uma escala muito grande. Só para você ter uma ideia, Juliana, a gente deve coletar nesses quatro lugares talvez 1.700.000 ou 2.000.000 de insetos.
Uau.
E aí a gente começa a descobrir, porque a gente já teve uma primeira fase desse projeto, que já foi publicado numa revista super importante. E a gente começou a enxergar algumas coisas que a gente não sabia. Então, tem algumas mosquinhas que elas são predadoras de outras moscas, e chama azilítio, o nome dessa família de insetos, de mosquinhas. Aonde estão os azilítios na estrutura da floresta? Aí tem alguns insetos de uma ordem que chama tricóptera, que a larva cresce dentro d'água. Aí nosso colega Adolfo Calor, da Federal da Bahia, ele olhou os resultados e falou, nossa, esse tricóptera do meio da copa devem viver em copinho de bromélia. E esses que estão acima da copa devem estar utilizando essa área como avenida entre garapés diferentes. E aí tem insetos que a larva come folha viva, tem insetos que comem cogumelo, tem acho que 20% da quantidade de insetinhos que a larva come cogumelo, a gente coletou lá na copa, mas lá na copa não tem cogumelo que eles estão fazendo lá. Uhum. E aí tem os insetos que são parasitoides ou parasitas de outros insetos, onde que eles estão distribuídos. Então agora a gente está começando a enxergar como se fosse um raio-x da floresta. A floresta não vai ser mais um cubo verde igual do Minecraft. Uhum. A complexidade da floresta é uma das coisas mais bacanas que a gente tem do projeto.
Que massa, professor Dalton. E vai ter sequenciamento de DNAs também, não vai?
Isso. Uhum. A gente vai ter sequenciamento de DNA. O DNA, ele basicamente, ele permite a gente saber quais exemplares são da mesma espécie.
Uhum.
Mas alguém tem que dizer se é um cupim e que gênero de cupim, ou se é uma cigarrinha, igual dessas que vem na televisão. Então, a gente precisa de especialistas de várias ordens de inseto para conseguir saber tudo que caiu nas armadilhas. As pessoas não sabem, o Brasil é o segundo país no mundo que mais produz conhecimento em zoologia e em entomologia também. Então, a gente tem uma comunidade de cientistas muito grande, mulheres cientistas, homens cientistas que estudam insetos. Então, a gente vai conseguir sequenciar e botar nome em todo o material coletado.
Professor, dá para a gente acompanhar o projeto no seu percurso pela internet, vocês vão fazer divulgação, como é que vai ser isso? Eu digo porque eu mesma fiquei muito curiosa e você falou da questão educacional, tenho certeza, tem muitos educadores ouvindo a gente agora, eu quero acompanhar, como é que eu faço?
Legal, de modo geral, as pessoas sabem dos projetos de ciência depois que eles são publicados, que é lá daqui 5 anos. E a gente achou que é muito longe para começar a contar a história do projeto. Então, a gente fez uma conta no Twitter que está contando a história. Está em inglês, mas o Twitter permite traduzir para o português facinho. Então, a conta é @zf2_insect, DIV, de diversidade. Então, @zf2_insect, de diversidade.
Então, ó, só repetindo, @ é VS ou VF?
Z de Zabumba, ZF de faca, 2, _.
ZF, Z de Zabumba, F de faca, 2, _, gente, aquele tracinho lá embaixo, tá? Isso. Insect, Div, é isso?
Isso.
De diversidade. Olha, professor Dalton, foi um prazer enorme conversar com você. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso, né? Pelo seu pioneirismo também, pelo empenho aí de todos os envolvidos. Já parabenizo todos os envolvidos nesse projeto, que com certeza vai trazer muitas informações importantes para a gente. E o senhor, qualquer novidade, por favor, você vem contar para a gente, tá?
Tá bom.
A gente tem muita curiosidade com relação às espécies de insetos aqui, os ouvintes gostam bastante, então fica aqui o convite para a gente voltar a conversar muito em breve, tá bom?
Obrigado, Juliana. Tem muita gente remando essa canoa, né? Então a gente está ainda andando, a gente vai começar a colheita lá para fevereiro e a gente vai gostar muito de falar com vocês, de contar as coisas que a gente está achando e como é que estão indo as coletas. E dividir o que a gente está aprendendo, tá bom?
Ai, que legal. Tá anotado aqui. Em fevereiro, tá, a gente te procura, professor.
Legal.
Um abraço,
legal.
Viu?
Obrigada, Juliana. Abraço para todo mundo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Conversei com o professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, o biólogo Dalton de Souza Amorim, ele que está coordenando esse projeto interessantíssimo aí, que quer fazer um raio-x dos insetos da Amazônia.